Bom, retomamos então o fio da meada pelo princípio. Aprovação da ata. Temos em apreciação a ata 116 da reunião de 13 de março. Pergunto se alguém tem alguma observação. Não, vamos votar. Votos contra. Abstenções. Está aprovada por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. E agora algumas comunicações sobre assuntos do nosso funcionamento. Primeiro, quanto à apreciação parlamentar número 44 do PCP, que tem a ver com o regime excepcional para a seleção e recrutamento de pessoal docente nos estabelecimentos pré-escolar e do básico e secundário. Portanto, foram pedidos pareceres, foram recebidos 5 contributos, que foram distribuídos aos diferentes grupos, creio eu. Há um prazo para propostas de alteração pelos grupos parlamentares em relação aos 3 artigos que estão em causa nesta apreciação até ao próximo dia 21, ou seja, quinta-feira. Os serviços distribuirão um mapa comparativo até sexta-feira, dia 22, e agendaremos a votação no dia 26, ou seja, na reunião de 2 a 8 dias, no dia ordinário das nossas reuniões, dia terça-feira. Depois queria me informar que temos uma proposta do Museu e da SIC-RP, Relações Públicas, do nosso Parlamento, para celebrarmos com a Direção-Geral do Património Cultural, em conjunto, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 18 de Abril. Não sei em que dia de semana calha, bem, uma segunda-feira. Agora estive a ver que 19 era. Não, quinta-feira, salvo erro. É uma quinta-feira, não é? Dia 18 de Abril. O programa deste ano é Património mais Educação igual a Identidade. Património mais Educação igual a Identidade. E a proposta interna é que realizemos um evento intitulado Educar para o Património no Palácio de São Bento. Portanto, há um programa que já foi preparado e creio que circulado. Ou está pronto. Portanto, eu creio que nós devemos dar a resposta positiva. Bom, o que nos é dito é que a nossa Comissão, sendo a competente em matéria cultural, que se associe a esta celebração. O que eu considero que é positivo, que a resposta deve ser positiva. É uma questão depois de compaginarmos agendas. Sr. Deputado Rui Santos.
Desculpe. Sugeríamos, se possível, que as propostas de alteração fossem até o dia 22, sexta-feira.
Portanto, no ponto anterior da apreciação parlamentar. Sim. Bom, portanto, há uma proposta, portanto, para que... sim, senhora, pronto, fica até a sexta-feira. Nesse caso, o mapa comparativo rola para segunda-feira, dia 25. Está bem? Portanto, até ao final desta semana as propostas de alteração, até sexta-feira, a tempo de os serviços poderem preparar e distribuir o mapa comparativo para nós votarmos no dia 26. De acordo? Não, não tem problema para os serviços, ou tem? Não, são só 3 artigos, não é muito complexo. Mas, enfim, se os grupos parlamentares puderem, quanto mais cedo mandar... Não, estava a dizer que os serviços distribuíam o mapa comparativo na segunda-feira. Nós andamos aí pelo país, mas os serviços estão cá, portanto. Eu não vejo inconveniente. Aliás, já fizemos isso noutras ocasiões. Até com textos mais extensos. E, portanto, eu creio que pode ser assim. 22... para a entrega das emendas e o mapa comparativo é feito e distribuído na segunda-feira, dia 25. Bom, voltando à questão do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, eu considero que é de darmos uma resposta positiva, depois há uma questão de compaginarmos agendas, mas pergunto se algum senhor deputado ou deputada se voluntaria para ser o piloto desta articulação. Se alguém tem um particular interesse no património cultural. Quer? Pronto, com todo o gosto, afim, não havendo oposição, senhora deputada Ana Sofia Betancourt, portanto, fica a nossa interlocutora e representante da Comissão, com a Direção-Geral do Património Cultural, mas, enfim, diretamente com a SIC-RP e o Museu da Assembleia para a organização deste dia. E, portanto, estou também à sua disposição e os serviços para apoiar e eu para qualquer questão em que possa ser. Lhe agradeço muito a disponibilidade da senhora deputada. Depois, quanto à conferência reflexão sobre os currículos do ensino profissional na escola pública, já aqui debatemos, portanto está confirmada, o programa final está distribuído, bem, no dia 3 de abril, quarta-feira, a partir das 9h30, no auditório do Edifício Novo. Portanto, saltei uma página. Quanto ao, ainda sobre património cultural, nós recebemos uma resposta do Sr. Secretário de Estado da Cultura em cumprimento do disposto na Lei 107 de 2001 que obriga a pedirmos e eles a fornecerem um relatório anual sobre um conjunto de matérias. Essa resposta foi circulada e, portanto, sinteticamente responde que o universo em causa é muito amplo e diversificado, com matérias que são do Estado e das autarquias, que a norma em causa não está regulamentada, de qualquer forma dá algumas informações. Quanto ao património arquitetónico e arqueológico, que é a propriedade do Estado, que será possível fornecer o relatório até ao final deste ano. Quanto aos imóveis classificados de âmbito nacional, não é possível executar o relatório com os meios de que dispõe nesta altura. E quanto ao estado de conservação do património cultural, indicam que deverão ser os municípios a prestar a informação à SEC. E, portanto, a proposta de resposta que eu tenho é agradecer a resposta e os elementos que nos foram remetidos, recordar que a Lei do Património resultou de uma proposta de lei do Governo e que já incluía esta norma, que não está regulamentada e que prevê a remessa do relatório, e que o seu desenvolvimento deverá, obviamente, ser feito pelo Governo, incluindo a própria definição do âmbito do relatório, portanto, é o Governo que pode balizar por instrumentos à sua disposição o âmbito de que se trata. E também, pronto, reiterar que faça a resposta que nos é dada, então que aguardaremos até ao final deste ano o relatório respeitante ao património arquitetónico e arqueológico que é a propriedade do Estado. Isto é aquela parte que eles nos informam que só poderiam fazer até ao final do ano. Bom, eu de qualquer forma ditaria aqui, quanto àquilo que é dito que é da responsabilidade dos municípios. Isto, obviamente, qualquer do seu deputado pode pedir aos municípios, mas nós também podemos escrever um ofício a cada Câmara, um ofício chapa, um ofício igual, pedindo que nos remetam, enfim, se nisso houver interesse de ter um levantamento feito por cada um dos 308 municípios sobre o estado de conservação em que entendem que se encontra o respectivo património cultural no território do seu município. Bem, ao menos servia, mesmo que não recebêssemos o relatório, teria a utilidade de servir como um alerta quanto a essa responsabilidade. Pergunto a opinião dos seus deputados sobre esta matéria. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu por acaso tenho algumas... esta resposta levanta-me algumas questões. Não posso deixar de salientar que é a própria Secretaria de Estado da Cultura que lamenta as verbas consignadas à área da cultura, que não lhe permite fazer o trabalho sério em relação ao património, e não é certamente com as novas verbas e com os novos orçamentos que se vai conseguir fazer isto. Mesmo assim, estranho esta resposta do gabinete do seu Secretário de Estado da Cultura, porque apesar de tudo, quando nos diz que não é possível... por ser um universo superior a 3 milhares de bens, fazer um relatório sobre o universo dos bens imóveis classificados de âmbito nacional, ora, as classificações passam passavam e agora pelo antigo Ministério da Cultura e agora passam pela Secretaria de Estado da Cultura. E ainda há pouco tempo nós vimos o anúncio de mais uma série de classificações. Pelo menos não ter sequer uma listagem disponível, obviamente, em formato digital, quer dizer, a questão não está aqui, mas estar a dizer que, no fundo, o gabinete do Secretário de Estado da Cultura não nos pode fornecer devidamente dados alguns, falam aqui, depois também não sei, porque dizem aqui que nos fizeram chegar coisas em formato digital, Eu ainda não, nós não as recebemos, ou recebemos?
Não, há um CD, de facto, que está no serviço da Comissão e que, não sei, não corre no computador. Não, não podemos, não sei se temos forma...
Há um CD que nem sequer funciona. Fazer CD. Bem, é um exemplo da cultura em Portugal.
Sem necessidade de recorrer à FCCN e à FCT, nós procuraremos copiar esses CDs, um por grupo parlamentar, para que possam consultar a informação que lá vem.
Seja como for, deu-se uma grande reestruturação justamente ao nível do património, criou-se uma Direção-Geral do Património juntando-me a vários serviços. Portanto, acho estranho, confesso que acho um bocadinho estranha esta resposta do Sr. Secretário de Estado, e se o Sr. Secretário de Estado, de facto, não tem condições para fornecer pelo menos as informações necessárias ao plenário, é bom que o denuncie publicamente e de forma mais veemente, porque acho que chegámos um bocadinho ao grau zero da eficiência de uma Secretaria de Estado da Cultura perante esta resposta, que eu pela minha parte, não, nem sequer a vou publicitar, porque acho um bocadinho lamentável até nos termos em que é posto. Gente, não temos dinheiro, não temos orçamento, não temos pessoas, não sabemos o que é que se passa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Bom, portanto, será distribuída a informação que está em suporte digital, em CD, para que os seus deputados possam verificar com mais rigor e detalhe a informação que nos foi facultada. E eu, obviamente, responderei nos termos protocolares, não me cabe tomar posições políticas sobre esta matéria, portanto, seguirei a orientação que aqui disse. Os seus deputados poderão tomar as iniciativas que quiserem, ou por perguntas, enfim. Esta informação é uma informação de informação anual do Governo, justamente para que o Parlamento possa desencadear, através dos seus deputados e dos grupos, as iniciativas políticas que cada um muito bem entender. E, portanto, sobre isso eu não pronunciarei. Pergunto apenas se acham pertinente que aproveite esta opinião da Secretaria de Estado de quanto ao estado de conservação do património cultural e indicam que deverão ser os municípios a prestar informação à SEC para oficiar a cada um dos municípios, com a lei e esta nota, e, portanto, que pedindo que nos respondam. Enfim, acho que é útil que nós tenhamos de cada um dos municípios e, pelo menos, que essa carta sirva como uma chamada de atenção às responsabilidades que têm. Enfim, não imagino que haverá 308 situações diferentes em cada país. Portanto, faremos também assim. Portanto, seguirá um ofício desta comissão, assinado por mim, chamada a atenção para a lei, historiando um bocadinho este processo, que fizemos o relatório e que, relativamente ao estado de conservação do património cultural, solicitamos a informação que tiverem por pertinente, que nos quiserem, não estamos aqui a fiscalizar, estamos apenas a procurar fazer um inventário da situação do património cultural em Portugal. É só isso, não estamos, obviamente, a substituirmos a competências que são dos órgãos próprios dos municípios. Sr. Deputado Inês.
Sr. Presidente, eu acho bem que sim, vi, inclusive para os municípios, mas quer dizer, a Assembleia não se pode substituir à SEC, e que me pede à SEC fazer esse trabalho. À Secretaria de Estado, da Cultura.
Não. Bom, na medida em que tem poderes de fiscalização quanto àquilo que está classificado, mas enfim, o património cultural são coisas diferentes. Bom, mas uma vez que eles dizem que quanto ao estado de conservação sobre isso, usaremos isto como instrumento para ter um retrato de como as autarquias veem a situação do património cultural e da sua conservação no respectivo território. Muito obrigado. Passando a outro ponto, a Associação Portuguesa de Geólogos pede-nos uma audiência, será distribuída a um deputado piloto, que será, neste caso, do PSD. O tema da audiência é a criação de um diploma de criação de uma associação pública profissional dos geólogos portugueses, ou seja, uma ordem. Pois, se isto é ordens, devia ser para a oitava.
Sr. Presidente, eu tenho que ir para a comissão, a 12ª comissão agora. Seria possível abordar...
A DG Artes.
A DG Artes.
Bom, então, eu também, quando, só para despachar este assunto, de facto, se isto é uma associação pública profissional, isto não é da nossa competência, portanto, deve transitar para a Comissão de Trabalho. também, portanto, dizer aos geólogos, enfim, já agora dar uma nota à senhora deputada Maria José Castelo Branco, que admito que se interesse por esta matéria, e ao deputado Miguel Tiago, portanto, mas de qualquer forma eu creio que este assunto deve transitar para a décima. E então, interpolamos aqui a questão do ponto 10, requerimento de DG Artes, senhora deputada Inês Medeiros.
Oh, Sr. Presidente, este requerimento já tinha sido mais ou menos apresentado oralmente na altura da apresentação do requerimento do Bloco para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Cultura em relação aos apoios dados à DG Artes. Entretanto, para já peço desculpa porque o requerimento estava pronto rapidamente e de facto houve um deslize da nossa parte e só acabou por entrar ontem por distração. Às vezes as coisas feitas rapidamente depois... Ou foi por distração que ele só entrou ontem. De qualquer maneira, nós sabemos que já houve apoios tripartidos que foram atribuídos, houve de facto um atraso anunciado na atribuição de apoios, penso que está previsto para dia 22 o resultado final dos concursos, portanto, independentemente do resultado final, eu penso que era importante ouvir pela primeira vez nesta comissão, o PS considera que seria importante ouvir pela primeira vez o Diretor-Geral das Artes, sobretudo porque os critérios de avaliação alteraram-se, os princípios alteraram-se, os resultados também serão, obviamente, também será importante analisar os resultados. Sabemos que, por exemplo, as alterações ao nível de uma maior importância para os apoios tripartidos com o envolvimento das câmaras levantava várias questões, porque as câmaras também estão um pouco limitadas na sua ação e no seu investimento, nomeadamente em relação à lei dos compromissos. Portanto, importa saber se houve companhias importantes no sentido de mobilizarem pessoas e serem fontes de emprego e terem uma ação constante que ficaram dentro ou fora, é importante fazer uma avaliação e, se for depois dos resultados, ainda melhor. Penso que o requerimento sendo hoje aprovado e estando previsto o resultado para dia 22, a audição nunca seria antes do dia 22, portanto, logo a seguir à publicação, pensamos que seria pertinente poder interrogar o Diretor-Geral das Artes até para ele nos explicar como é que funcionou, como é que os novos critérios funcionaram, se foi fácil ou difícil. Suponho que me vai dizer que foi difícil, mas de qualquer maneira para fazer um balanço até destas novas normas e até deste, eu penso que ele está no final do seu primeiro ano e meio ou mesmo 2 anos de mandato, portanto ao fim de mais de um ano de mandato, seria talvez interessante esta comissão ouvi-lo pela primeira vez e ouvir ouvi-lo falar de suas justiças, justamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Conceição Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já, na semana passada, tivemos aqui um pedido, no fundo, semelhante. O objetivo é o mesmo. Enfim, as questões, pode o enunciado ser diferente, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Eu, com todo o respeito, eu quero dizer à senhora deputada Inês Medeiros que não me parece um momento ideal. Quando estão? Neste momento, e foi dito e foi aqui anunciado, que no dia 15 de março se iriam os resultados finais respeitantes ao tripartido. No dia 22 de março será aos apontos pontuais nas várias áreas, que tem um período de contestação e que, portanto, que de 10 dias até que saia o resultado final. Não parece que seja o momento em que certamente está em apreciação, em que estamos ainda a discutir as candidaturas, de estar aqui a apreciar, como referiu, se há alguma companhia que ficou prejudicada, se ficou de fora, se foi, porquê, porque não. Eu penso que neste momento em que estão a ser apreciadas, é um momento em que as coisas devem decorrer dentro do seu círculo normal e dentro daquilo que é expectável. E que posteriormente, possamos fazer uma avaliação séria sobre a forma como decorreu este concurso, no sentido de preparar um novo concurso que irá, com certeza, decorrer num próximo ano. Agora, em cima do acontecimento, ainda com as decisões por tomar, ainda com a apreciação que está a ser feita, parece-me que é introduzir em todo o sistema ainda mais ruído e ainda mais confusão nas companhias e em todo o processo. Por isso, não vimos que seja o momento adequado. Estão a ser cumpridos aquelas datas que foram anunciadas a semana passada e, portanto, acho que devemos serenamente aguardar, fazer nós uma análise e um balanço e aguardar serenamente pelos resultados e até fazermos, com certeza, os nossos contactos, que eu até estou a falar, digamos, em causa própria, no sentido que também tenho um tripartido e fui das primeiras autarquias a ter tripartido e quero dizer, senhora deputada, que não é a lei dos compromissos que alguma vez, ou que vai impedir o funcionamento dos tripartidos. Que não é por aí que não temos qualquer dificuldade em cumprir a lei dos compromissos e apoiar a companhia de teatro. Não é a lei dos compromissos que nos impede. Como se costuma dizer, haja verba e que o verbo aparece de certeza absoluta. Portanto, queria lhe dizer que o PSD não pode acompanhar o PS neste pedido pelas razões que acabo de explanar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse a deputada Inês Medeiros, parte deste debate já foi feito em reuniões anteriores. O Bloco de Esquerda acompanha o requerimento que está em cima da mesa, sendo certo que a nossa vontade era ouvir o Secretário de Estado, que é o responsável político sobre a matéria, mas mesmo assim a maioria foi intransigente neste silêncio que quer impor ao Secretário de Estado. Da nossa parte, votaremos a favor do requerimento, esperando que a maioria perceba que este silêncio imposto não a ajuda, apenas fere ainda mais a legitimidade das suas decisões.
Deputado, mais inscrições? Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Só para dizer, Sr. Presidente, que por maioria de razão, se chumbamos a vinda do Secretário de Estado, chumbamos a Diretor-Geral das Artes, que não é responsável perante a Comissão, é responsável perante o Governo, e o Governo é que é responsável perante a Comissão, e portanto a maioria, foi conhecida a posição da maioria na reunião anterior, enfim, faz-se um momento político, faz-se o requerimento, levanta-se aqui a questão outra vez, mas seria de veras estranho que agora fôssemos aprovar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para alimentar, acho extraordinário. O PSD parece confundir serenidade e apatia e, no fundo, esconder-se atrás do sumo sistemático de ouvir. A falta de curiosidade do PSD sobre as alterações que ele próprio propõe, que o seu governo propõe, parece-me extraordinário. Se acha que é extemporâneo e até precipitado ouvir alguém que já foi, e agora acabo de verificar a data, que foi nomeada há dois anos, e que os senhores nunca quiseram ouvir, quer dizer, estar a ouvir o argumento que é uma decisão precipitada, é no mínimo cómico, senhora deputada, com todo o respeito e amizade que sabe que tenho, mas quer dizer, são de facto ironias e não parece que acrescente nada à seriedade dos debates em torno destas matérias. O CDS tem a vantagem de ser mais, claro, a maioria de razão, não interessa o objeto, não interessa o fundamento, a maioria de razão é não queremos nem secretário de Estado, nem diretor-geral das artes, portanto, se há uma alteração também tanto faz, e portanto, na base da maioria da razão, não vamos ouvir ninguém e continuamos alegremente por este caminho onde ninguém sabe onde nos leva. Portanto, o PS lamenta esta atitude. Os senhores lá saberão depois como justificar perante as pessoas que estão à espera dos resultados, perante as pessoas que não entendem as decisões tomadas, que não entendem os novos critérios e todas as dificuldades, quem vai ter de facto que prestar contas também pela falta de iniciativa, pela falta de curiosidade e pela falta de empenho de esclarecimento, também são os senhores. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos, portanto, votar. Senhores e senhores deputados que votam contra o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, votos a favor? Abstenções? Não há. O requerimento foi rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do PS, Partido Proponente e do Bloco, estando ausentes o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, sem abstenções. Volto ao fio da meada para dizer que foram distribuídos relatórios de algumas visitas, nomeadamente a visita ao Instituto Pedro Nunes, no programa, integrado no programa Ciência, visita em Coimbra e a audiência concedida a representantes da Escola Secundária de Camões. Alguma observação? Não, portanto, consideramos que estamos nos conforme. Eu pedi apenas que o relatório da audiência à Escola Secundária de Camões que fosse enviada para conhecimento um ofício meu do Sr. Ministro do Ministério da Educação. Está bom? Bom. Quanto à audição dos laboratórios associados, recordo-vos que está marcada para a próxima sexta-feira, às 14h30, na Sala do Senado. Nesta altura temos 52 inscrições, são 26 os laboratórios associados e o prazo de inscrições termina amanhã, portanto poderemos ter ainda algumas. Recordo também que amanhã, além da reunião que praticamente será dedicada ao tema das orquestras de geração, teremos o concerto ao meio-dia, a reunião é às 11, mas às 9h30 da manhã temos uma reunião conjunta na sala do Senado com outras comissões, por causa de agora chama-se parceria com a União Europeia, portanto, no fundo tem a ver com os novos fundos comunitários, os novos quadros comunitários de 2014 a 2020. Isto é uma sessão que começa às 9h30, portanto, quem quiser participar, é uma sessão conjunta de várias comissões, entre as quais a nossa, creio que essa informação vos foi distribuída, se não está disponível no portal da Assembleia, não é? Portanto, é uma sessão conjunta que será co-presidida, o seu pivô é o meu colega Paulo Mota Pinto, como Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, mas tem vários asas, um dos quais eu. Mas, enfim, é uma sessão conjunta que estará presente também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Sim, este já falei, está distribuído. O que eu saltei, parceria europeia. Queria também pedir que tomem nota que a última audição regimental com o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, que estava marcada para o dia 4 de junho, transita para o dia 5 de junho, ou seja, passa de terça-feira à tarde para quarta-feira de manhã, às 10 da manhã, por nossa conveniência. Portanto, tem a ver com uma solicitação nossa, uma vez que o dia 4 de junho é o dia de viagem e piquenique ao Naturtejo. Naturtejo. Portanto, é a nossa visita, é uma sessão ecológica ou geológica em que reuniremos no interior de Portugal, no Naturtejo. Portanto, em Vila Velha de Ródão, é um programa que já aqui apresentámos em articulação com o Geoparque. E, portanto, por isso, essa reunião passa para o dia 5. Não tenho mais informações. Portanto, podemos passar. Não está a senhora deputada Rita Rato. Portanto, este ponto transitará para amanhã. Este já está. Portanto, nós já tratámos o ponto 6. Pronto. Este, senhora doutora, foi apresentado e discutido, mas não foi votado, porque deliberámos pedir à senhora Presidente que peça um parecer, um contributo à comissão que se ocupa principalmente do SES, e que eu creio que é da economia, ou a do trabalho. E, portanto, voltaremos a tratar deste assunto, portanto, e concretamente a questão é se, na perspectiva do SES, acham bem, ou têm alguma objeção, ao reforço das organizações de juventude, quer dizer, como é que há aqui uma ponderação de rácios de setores, portanto foi a questão suscitada pelo CDS e, portanto, entendemos pedir esse contributo da comissão que se ocupa, em geral, da regulamentação do SES. Bom, portanto, só temos a discussão do projeto de resolução 627-12 do Bloco sobre laboratórios do Estado, lei de compromissos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares para introduzir o tema.
Obrigado, Sr. Presidente. Até de forma sucinta, porque a reunião já vai longa, o que o Bloco de Esquerda propõe com este projeto de resolução é que o Governo, que a Assembleia da República delibere e determine ao Governo que cumpra aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse nesta comissão no dia 10 de janeiro, já lá vão, portanto, 3 meses sobre esta matéria. O debate sobre a Lei dos Compromissos já foi tido várias vezes, não creio que seja agora o momento para o retomar, mas há aqui a colocação clara da palavra da Sra. Secretária de Estado, que disse ela nesta comissão, à saída de uma reunião desta comissão, que o despacho já tinha sido assinado pelo Sr. Ministro das Finanças, mas 3 meses depois nós vemos que as restrições orçamentais continuam, que a lei dos compromissos continua a aplicar-se aos laboratórios de Estado, aos laboratórios associados e às unidades de investigação, e vemos também que isso está a afetar a vida científica em nosso país. E por isso, dado que o Governo está a ser demorado naquilo que deveria ser lesto, nós, junto dos outros grupos parlamentares, insistimos nesta matéria.
Mais inscrições? Sra. Deputada Nilza de Sena, Sr. Deputado Rui Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, inicialmente, quando foi criada a Lei dos Compromissos, o Governo não criou nenhum excepcionalismo no que toca a esta matéria, além de 2 despachos pontuais, o último de 12 de setembro, emitido pelo Sr. Ministro das Finanças. É preciso dizer que o contexto do país nos exige alguma prudência, sobretudo no que toca às medidas que se revelem como fatores que adicionam custos no setor público e, portanto, podem, em certa medida, vir a surtir num pico macroeconómico. E, portanto, dizer o seguinte, sobre esta matéria e relativamente, especificamente aos laboratórios e às instituições de ensino superior, serão sempre acauteladas as suas especificidades, pontualmente, reconhecendo que esta matéria é uma matéria exclusiva, sobretudo a que toca à lei dos compromissos, é uma matéria exclusiva do Ministério das Finanças e, portanto, não exatamente do Ministério de Educação e Ciência. E, portanto, dizer o seguinte, sobre esta matéria, as circunstâncias do país exigem precisamente que haja um cuidado excessivo e, portanto, um zelo que acaba por indiferir esta possibilidade de se abrir um excepcionalismo para os laboratórios de Estado e para as instituições de ensino superior. No entanto, dizer que sempre que seja necessário, estas mesmas especificidades serão acauteladas casualmente e ponto a ponto à medida que foram sendo necessárias e que o Ministério das Finanças o analise com o cuidado que as circunstâncias do país assim o exigem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Santos, tem a palavra.
Serei muito, muito rápido. Nós, obviamente, apoiamos esta proposta do Bloco de Esquerda e até achamos incongruente toda esta argumentação que há pouco acabou por ser aqui explicitada, até porque não podemos ter um discurso e uma prática, e o que verificamos é que ao fim de 3 meses há um discurso e uma prática que não corresponde a esse discurso por parte do Governo, porque o Governo há só um, independentemente de ser o Ministério das Finanças, o Ministério da Educação ou outro qualquer Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. Sr. Deputado Pedro Sebastião, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando nas palavras do Sr. Deputado Rui Santos, nós já tínhamos visto alguma forma nova de estar neste Governo. Agora, a ideia de que há o Governo oficial, que é o do Ministério das Finanças, e o Governo Sombra, que será, porventura, o do Ministério da Educação, essa é uma novidade institucional que eu não conhecia, a não ser em alguns programas de humor da Rádio Portuguesa. O que nós estamos aqui a ter neste debate é a palavra de uma Secretária de Estado e sobre o que vale ou não vale a palavra de uma Secretária de Estado. O que nós concluímos das posições do PSD é que, afinal, as palavras da Sra. Secretária de Estado nada valem. E a Lei dos Compromissos vai ser uma lei queijo suíço, à medida da realidade, que a realidade se imponha perante uma lei que é má, faz-se mais um buraco no queijo que existe. Ora, esta não é uma resposta perante uma legislação que se quer séria, coerente, que seja estruturada, independentemente dos pressupostos políticos que nós estamos a colocar em cima da mesa. Ora, se há aqui uma exceção para os laboratórios de investigação, que foi a própria Secretária de Estado que o disse Agora não podemos fazê-la, é laboratório a laboratório, problema a problema, à medida que o financiamento vai estando em cima da mesa. Esta não é uma forma de estar correta. Agora, este é o debate sobre a lei dos compromissos, como eu disse, não era o pressuposto do debate que queria ter aqui. Podemos lutar com todo o prazer. Acho que a questão política mais relevante, e daí a simplicidade deste projeto de resolução, que numa página apenas se esgota, é a de pedir do Governo aquilo que foi a palavra de uma Secretária de Estado à saída desta Comissão. Ora, se isso não vale nada, se a própria maioria não exige essa seriedade e essa responsabilidade do Governo, então vemos aqui uma maioria que se demite da sua responsabilidade de fiscalização, que é aquela que deveria existir dos deputados e das deputadas da maioria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Anelisa de Sena tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava só de dizer ao Sr. Deputado Filipe Soares que não tire das minhas palavras coisas que eu não disse. Em primeiro lugar, eu não sei se o Sr. Deputado resolve algum problema com esse tipo de afirmações do queijo, dos buracos. Parece-me que a proposta que o Bloco de Esquerda apresenta aqui hoje é no sentido, precisamente, de fazer mais um buraco. Porque a Lei dos Compromissos, precisamente, vem no sentido de conter despesa e no sentido de cumprir com os compromissos que o país tem assumido. Se o Sr. Deputado faz esse tipo de afirmação, parte da premissa errada. E, portanto, creio que aqui a discussão foi feita de um modo invertido e não de um modo correto, conforme foi patente, quer nas declarações da Sra. Secretária de Estado, cujas funções não vêm aqui diminuir, quer no Ministério competente e no Ministro competente, no caso é o Ministério das Finanças, a quem compete decidir relativamente aos excepcionalismos ou não a existir relativamente à mesma lei, que é a Lei dos Compromissos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Nova palavra.
Sr. Presidente, eu insisti em tomar novamente a palavra porque eu, logo na minha primeira intervenção, disse que este debate não seria sobre a Lei dos Compromissos. Acho que já tivemos espaço para obter esse debate na Comissão de Orçamento e Finanças, várias vezes em plenário, ainda na última semana o fizemos em plenário. Este debate não é sobre a Lei dos Compromissos. Essas posições políticas são conhecidas e as críticas que o Bloco de Esquerda faz até fizeram o seu caminho na sociedade. Este debate é sobre uma afirmação da Sra. Secretária de Estado nesta Comissão. E por isso estamos a falar numa Comissão da Assembleia da República que pode perfeitamente, e o faz muitas vezes, deliberar para o Governo ter determinada ação. Neste caso concreto, exige do Governo que cumpra a palavra da sua Secretária de Estado. Ora, se eu não percebo aqui a dicotomia que está a ser criada entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Educação, porque me parece que está a ser transposta para uma ideia de comissões que não é o que está em cima da mesa. Esta Assembleia da República delibera para o Governo. Quem efetiva essa decisão, o Governo saberá como faz, seja o Ministério das Finanças, seja o Ministério da Educação. Agora, esta Assembleia delibera para o Governo. É isso que diz aqui este projeto de resolução. Diz que o Governo cria um regime de exceção à Lei dos Compromissos. Não diz que seja o Ministério da Educação, não diz que seja o Ministério das Finanças. Esse é o espaço de ação que o Governo decide como faz. O que está aqui em causa do ponto de vista político, e assim é respectivo ao Ministério das Finanças, foi a assunção da sua Secretária de Estado, à saída desta Comissão, no dia 10 de janeiro, há 3 meses atrás, de que já estava assinado, as palavras textuais são, já está assinado pelo Sr. Ministro das Finanças o despacho que vai fazer uma exceção para os laboratórios de Estado, para os laboratórios associados e para as unidades de investigação em relação à Lei dos Compromissos. Que esta lei seja um queijo suíço, esse é o problema da lei em si. Não é isso que está aqui em causa. Eu não quero entrar nesse debate porque essas posições estão há muito assumidas. Por nós, pelo menos, críticas, e não temos também qualquer motivação para esconder essa realidade. Agora, o que aqui nós dizemos com este projeto de resolução é que se o Governo deu uma palavra e 3 meses depois ainda não a efetivou, o que a Assembleia da República diz ao Governo é que cumpra a palavra que deu. Porque das duas uma, ou nós não estamos a cumprir, se rejeitarmos este projeto de resolução, o que é o patamar de fiscalização da Assembleia da República, da ação do Governo, exigindo responsabilidade das suas palavras, ou então estamos aqui com o chumbo deste projeto de resolução a tentar esconder uma divisão que possa existir no Governo. Ora, isso é o espaço do Governo, não é o espaço que a mim, enquanto elemento de um partido da oposição, me interessa muito analisar, porque não sou analista político. Agora, do ponto de vista da ação em concreto, nós temos um problema, que diversos professores universitários, diversos investigadores o disseram e clarificaram. Esta é uma preocupação. Há pouco ouvíamos três professores que têm um largo trabalho de investigação dizer que a instabilidade era um dos problemas do setor científico em Portugal. Ora, aqui está uma forma de resolver esse problema. Se a maioria quiser continuar a insistir nos problemas, bem, essa é uma prática que nós já conhecemos para o resto do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não há mais inscrições e, portanto, damos por encerrada a discussão deste projeto de resolução, que fica assim em condições de ver a sua votação agendada para o plenário já na próxima sexta-feira, se o Bloco assim o entender. Pedia só um momento a vossa atenção. Portanto, nós amanhã reunimos às 11h. Temos só em agenda a Orquestra de Geração, mas afinal aprovaremos também o parecer do PCP sobre o programa da Comissão Europeia. Tenho a informação que já está pronto e, portanto, vai ser distribuído. Bom, e também, se a senhora deputada Rita Rato estiver, faremos a discussão que não pudemos fazer hoje do projeto de resolução 597. E pedia também, já agora, a vossa orientação. Uma das visitas que nós tínhamos em marcação era à Plural, não é? Portanto, ao Centro de Produção associado à TVI. E que é em Bucelas. Bom, houve aqui uma questão de datas, agora propõe-nos 7 ou 28 de maio, que é uma terça-feira. As datas que nos propunham eram sempre sextas-feiras, que são muito inconvenientes. Eu pergunto se acham bem uma marcação de uma visita à Plural, que teria que ser na manhã, portanto, terça-feira, para não contender com a nossa reunião normal. E, portanto, teríamos que sair daqui às 9h30, num autocarro, para podermos iniciar a visita aqui em Bucelas, às 10h30, e, portanto, aí até ao 1 ou mais tardar, e depois voltarmos a tempo da reunião. Ou se acham que isto é um programa demasiado apertado, ou se querem refletir, não é urgente. Então, reflitam, e amanhã voltaremos a trocar impressões sobre isso. Não, aliás, não estão aqui os outros clientes da cultura e, portanto, amanhã peço que me recordem e eu volto, nomeadamente, com a senhora deputada Conceição Pereira, a senhora deputada Inês Medeiros e outros. Muito obrigado.